Gilson, eu trazia há pouco, inclusive aqui na CBN, uma reportagem sobre o governo do Paraná, mais uma vez reclamando por ser o único estado do Brasil a não receber determinado tipo de recurso do governo federal. E ele falava que está, digamos assim, o estado do Paraná está sendo discriminado pelo governo federal. E aí a gente vê outras tantas discussões, como por exemplo, a duplicação da PR-323, que já foi tema inclusive do nosso comentário, com gente, inclusive, questionando, né, por isso, né, foi parar na justiça, com gente questionando essa obra. Gilson, como que a gente avalia esse cenário envolvendo o governo do Paraná?
É um ano de eleição, Ronaldo. O primeiro ponto é esse. Nós estamos num ano de eleição onde o governo do estado, quer queira, quer não, tem dificuldades hoje de administrar os recursos públicos, tem poucos recursos para isso. Ou se tem, é administrado de uma forma não muito adequada, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo é claro que o governo federal, por ser hoje um concorrente direto nas eleições, vai procurar de todas as formas dificultar ainda mais o acesso a recursos, o acesso a verbas. Mas nós temos que ter algo claro, fatos. Quais são os fatos? Nós temos obras que ficaram atrasadas no Paraná, e em Maringá não foi diferente, as obras do IML, a própria conclusão da PR-323, o centro cirúrgico, o hospital universitário, até mesmo o restaurante universitário, obras que ficaram paradas por falta de repasse de recursos do governo. Essas obras têm uma consequência direta na avaliação que a população faz da administração do governo do estado. Aí é claro que o governo agora está retomando essas obras, ele precisa retomá-las para fazer uma campanha que dê a possibilidade de reeleição a Beto Richa, e vai ser um grande argumento da oposição do governo federal. Nós, nesse cenário que nós vamos ter agora, daqui até o fim do ano, é recurso para você poder acelerar obras ou concluir obras que ficaram travadas nos últimos 2 anos. Só em Maringá, são 13 obras que ficaram travadas, levantamento que foi feito ano passado, final do ano passado, pelos representantes do Sindiscom. A grande maioria das empresas que não recebem do governo ou não recebiam eram pequenas e médias empresas da construção civil. Essas empresas tiveram que demitir funcionários por não ter recursos. Algumas ficaram sem receber durante 6 a 7 meses. E tiveram que manter trabalhadores e quando não podiam mais manter, demitiram. É o caso do Hospital Universitário, onde 20 operários foram demitidos numa obra para a instalação do centro cirúrgico do hospital. E para você retomar uma obra, a gente já falou disso aqui, é muito mais caro às vezes do que dar continuidade dela. Das obras para serem retomadas, tem uma despesa para você readequar a obra para o término. E o governo vai bancar tudo isso, vai ter que pagar tudo isso. Por ser um ano de eleição, se explica muito da demora. Mas também por causa de recursos. A falta de recursos é gritante, agora existe uma má administração de recursos, ou mesmo um governo federal que resolva bloquear ou dificultar o acesso do governo estadual aos recursos necessários para concluir suas obras. O caso que nós tivemos agora da licitação da PR-323, onde um advogado em Londrina entrou com uma ação para rever os valores dessa parceria público-privada, agora o DR conseguiu derrubar. E vai, é claro, fazer de tudo para que as obras comecem ainda este ano, para que a população que sempre desejou a duplicação da PR-323 perceba que o governo está fazendo isso, sinta que o governo está fazendo isso. Isso pode se transformar em votos. É um clima, um ambiente, Ronaldo, onde tudo vale em nome de uma campanha. Uma pena que as obras param durante boa parte do ano e só voltam a funcionar, só voltam a ser retomadas, no ano de eleição. É uma manipulação antiga, mas que pelo jeito ainda funciona.
Pois é, né? E aí fica quase que numa guerra de discurso, né?
Exato. Ontem, o deputado Enio Véi, que preside o PT no Paraná, dizia que o governador Beto Richa não administrou nada, não fez nada, que tem recursos e não sabe administrar os recursos. O governador, como você mesmo disse, fala o contrário, diz que é o governo federal que bloqueia, critica o senador Roberto Requião, faz críticas a Dilma Rousseff. No final das contas, né, nós temos uma guerra de tudo vale. Calculo que os dois lados têm seu momento. Há uma má administração e há uma má vontade por parte do governo federal. Mas é uma briga pelo poder. E na briga pelo poder, manipular as obras públicas e as necessidades da população é uma peça no jogo, uma peça que para nós é muito caro, mas parece que para algumas pessoas é uma tática que tem que ser respeitada, que vale a pena. É a história do poder pelo poder. O representante público gosta do poder e às vezes se esquece da representação.
Gilson, É sempre complicado, às vezes a gente trabalhar com comparação, né? Mas é impossível a gente não pensar numa questão que é bem local. Para o maringaense, eu acho que fica muito forte, né? Quando o ex-prefeito Silvio Barros assumiu a prefeitura lá em 2005, ele encontrou uma prefeitura com bastante problemas financeiros, sem determinados documentos que prejudicavam, inclusive, a prefeitura na captação de recursos do governo estadual, do governo federal, de empréstimos. Mas aí, por uma gestão fiscal, por uma questão administrativa, aos poucos ele foi administrando essa situação e em 2 ou 3 anos já era possível conseguir empréstimos e tudo mais. E aí, quando a gente pensa nessa situação local do prefeito, do ex-prefeito Silvio Barros, da administração de Maringá, e pensa na administração do governo Beto Richa, eu percebo que aqui em Maringá, enquanto houve uma tentativa de resolver a situação e não se ficou o tempo todo só lembrando da administração passada, o governo Beto Richa tenta justificar as suas dificuldades apenas transferindo a conta para o outro.
Exatamente. Mais que isso, e complementando a sua colocação, nós tivemos um governo em Maringá que tinha articulações muito boas com o governo federal e estadual. Você não pode esquecer que a representatividade de Maringá no Estado, na Assembleia Legislativa e no governo federal foi uma ponte importante para sentar com a Caixa Econômica, por exemplo, e negociar. De ter ações da justiça, que se aceleraram e puderam dar ao município a absorção do pagamento de algumas dívidas. E renegociações vitais. Isso também é fundamental. Você tem uma articulação política bem feita e que o governador Beto Richa encontra dificuldade às vezes. O governador vai tentar conseguir recursos lá no governo federal e ele não tem essa possibilidade de conversar, por exemplo, com um ministro para poder ter liberação, para poder nomear um secretário. Isso acontece. É uma arma política, né? É uma arma política, ela funciona. Quem está no poder quer cobrar caro para poder ceder para o adversário uma solução dos seus problemas. Quer trocar por apoio. Essa discussão acontece em todos os âmbitos. Acho que o governo municipal em Maringá, ele soube nas últimas 2 gestões e nessa, mas está tentando, está conseguindo em alguns momentos, ter uma boa articulação, bom canal de negociação. No governo estadual, quando você não tem esse canal, você é refém. Ou você é bombardeado por todos os lados. Nós não temos que avaliar o poder, e o poder tem que ser pensado também, né, tem que ser avaliado, como a consequência de um jogo de forças. Se você souber usar bem esse jogo de forças, você pode se manter. Se você não souber, você pode ser vítima de si mesmo. Acho que o governo do Estado está numa encruzilhada, vamos ver como é que vai ser essas eleições, isso vai definir muito a situação de Beto Richa.